Golaço 9. Bahia campeão e o Nordeste na Série A. Salve, salve! Olá para você ligado aqui no Golaço, podcast da Gol Brasil que chega toda manhã de terça-feira no seu tocador favorito. Hoje a gente vai falar bastante do Bahia campeão da Copa do Nordeste no final de semana e projetar os quatro times da região na Série A, além do Bahia, Fortaleza, Ceará e Sport disputam a primeira divisão que já se aproxima. E por isso eu, Paulo Júnior, tenho hoje a companhia do Zé Pereira, integrante do Baião de Dois, que eu já recomendo de antemão, você que curte o futebol nordestino, as divisões de acesso, a Copa do Nordeste, acompanhe o Baião de Dois, podcast lá da Central 3, semanalmente, seguindo os clubes nordestinos. Você... Barões da Pisadinha, que beleza de festa. Claro, reprimida, sem torcida, mas que bonito o que a Copa do Nordeste tem conseguido fazer em termos de identidade, em termos de barulho, né? Porque o jogo também é muito do que acontece antes, é muito do que acontece depois, e nisso as finais da Copa do Nordeste deram um show mais uma vez. Zé Pereira, bem-vindo aqui ao Golaço, tudo bem?
Olá, Paulo. Olá, ouvintes. Estou muito bem. Eu já vou pontuar uma coisa que eu gosto muito da final, é que eles mantiveram os dois jogos. Uma pena a gente não ter torcida para não presenciarmos aquela maravilhosa entrada dos clubes. Mas se for para ter torcida, por favor, não entrem juntos, enfileirados, porque isso é coisa para europeu.
É, tem um pouquinho. São os efeitos colaterais da Champions League, mas eu acho muito apropriada a brincadeira, porque se tem um campeonato no Brasil que todos os times querem de forma igual vencê-lo, é a Copa do Nordeste, né? É força máxima todo jogo e é a prioridade desses clubes. E eu começo, pra gente passar rapidinho no jogo, que foi no sábado, já estamos aqui na terça-feira, sua impressão inicial pra gente começar esse papo, onde que você acha que o Bahia virou essa final pra cima do Ceará, que tinha vencido lá em Salvador?
Eu acho que o Bahia conseguiu corrigir bem ou dar continuidade ao final do primeiro tempo, quando ele teve mais prioridade no jogo. Ele foi mais incisivo. Eu acho que teve um momento ali, os primeiros 15 minutos, o Ceará emplacou um pouco mais e o Ceará tentou explorar muita bola aérea, que é uma falha corriqueira do Bahia. O Bahia tem um problema disso de aproximadamente uns 18 meses, mesmo até com o Roger, e os treinadores não conseguiam melhorar. Dado parece que deu um pouco mais de solidez, mas mesmo assim Guto apostou nessa. Aí teve ali uns 15 minutos de marasmo, um jogo muito mais pegado, sem muita criação. E depois, Bahia começou a soltar pelos lados, assim. Começou a soltar, ganhar campo, ia com pouca gente, deixava o Gilberto bem móvel. E aí isso ia trazendo, dando espaço para o pessoal que venha de trás chegar em condições de finalizar. Tassiano, por exemplo, é um jogador que ele saiu muito criticado lá do Rio Grande do Sul, no Grêmio. E ele se encaixou como uma luva no Bahia, porque ele é um cara muito forte, ele é um cara que consegue tipo, marcar e sair para o jogo, por ele ter toda essa pujança física, ele consegue chegar bem na área e acaba virando uma oportunidade, uma armadilha ali para a finalização. É tanto que ele teve uma chance no fim do primeiro tempo, em que ele chutou, o Richard defendeu, a bola voltou para ele, ele chutou de novo e o Richard fez uma defesa ainda mais espetacular. Então, eu acho que essa amplitude de ganhar campo, ir para cima, pressionar, foi quando o Bahia conseguiu lidar bem. E aí foi um jogo maravilhoso, porque depois chamou o Ceará para o jogo, o Ceará ficou pressionando e para os pênaltis foi uma decisão muito bacana, um bom jogo de futebol.
Título nos pênaltis do Bahia, o time do pôster, Zé, Matheus Teixeira, Renan Guedes, Conte, Juninho, Matheus Bahia, Jonas, Tassiano, Daniel, Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Tem o goleiro Douglas Frederich, tem o Nino Paraíba que estava fora, o Luiz Otávio suspenso, tem muita gente boa no banco, Tony Anderson, o Patrick de Luca que também tinha jogado, o Galdesani, tem o Índio Ramírez que voltou lá para a Colômbia por conta de uma lesão que fez um bom campeonato brasileiro. Eu cantei o time para te perguntar, qual é a marca desse time e quando você ouve esse elenco, onde você acha que ele pode chegar no Brasileirão?
Eu acho que a principal meta para o Bahia, em termos assim, de perspectiva, é não repetir a campanha do ano passado, que a gente falava que o Bahia já tinha elenco para brigar pela primeira metade da tabela, e ano passado foi uma frustração. Então, eu acho que a primeira vez, nesse momento, eles vão com um pouco mais de pé no chão. Acho que tem um trabalho mais sólido, dado ele conseguiu dar continuidade, ele tá dando a cara dele pro time, e principalmente está com muito mais solidez defensiva em comparação ao ano anterior. Então, eu vejo o Bahia hoje brigando ali por volta entre oitavo e décimo segundo. Essa seria a minha perspectiva de onde o esquadrão terminaria a temporada.
É interessante você falar isso, né? Porque ainda que muita gente pelo Brasil tenha elogiado muito o Bahia, as últimas quatro temporadas de Brasileirão, 12º lugar, 11º, 11º e 14º. Então a gente vê que ainda que esses times façam o trabalho certinho, tenham uma boa consciência ali para o Brasileirão, pensem bem no elenco, não façam loucuras, contratem pontualmente, é muito difícil furar essa barreira, né? É muito difícil buscar um oitavo, um sétimo.
Organizar um clube, organizar um projeto dá muito trabalho. E hoje, assim, tanto isso é coincidente, tanto Bahia quanto Ceará, eles têm as contas muito organizadas, e aí a gente estende isso para o Fortaleza, que a gente vai falar mais tarde também. Mas eu diria que os times nordestinos eles têm um agravante maior em comparação, que é em relação à torcida. Porque a torcida ela tem uma porcentagem, um fatiamento muito significativo nas contas dos clubes e com os estádios fechados, eles têm essa dificuldade de como vai repor esse dinheiro. Porque a circulação entre atletas dos times nordestinos de venda é um pouco mais complicada, não só na quantidade, mas pelo valor também. Porque você não tem o contato com os principais clubes do mundo. Então, essa diferença financeira para os times nordestinos fazem assim, elas são muito mais sentidas em comparação com os times que a gente tem aqui no Centro-Sul.
O Bahia meteu 7 no Campinense, que você conhece muito bem, na Copa do Brasil, depois passou pelo Manaus, agora pega o Vila Nova. Tem 5 pontos na Copa Sul-Americana, teve que buscar um empate contra o sempre perigoso Independiente, o Rei de Copas, jogando em casa. E tá tranquilo, né, no Campeonato Baiano, mesmo com o time de baixo, frequenta ali a semifinal, não tem tanta dificuldade de estar entre os primeiros, mesmo poupando seus jogadores. Dá uma geral aí, como que você vê que o Bahia, a possibilidade do Bahia de se manter firme em várias competições, ainda que nessa semana tenha passado por uma prova, né, porque teve que pegar o Independiente e o Ceará mais ou menos com a mesma turma.
Tem um rito já, que é como se fosse assim, o costume entre os times nordestinos quando vão começar a Série A, que é o seguinte, é nesse momento que cai o dinheiro das cotas de televisão. Então, digamos assim, a ampliação do elenco vai acontecer de fato agora. E aí o Bahia ainda tem algumas lacunas ali para preencher, dar um pouco mais de opção para o meio campo, principalmente em relação à parte criativa, que é uma coisa, que é um ponto que depende a talvez achar um lateral esquerdo que consiga completar os dois lados, já que tanto o Matheus Bahia quanto o Juninho Capixaba, eles são meio extremos. Um defende muito bem e o outro apoia muito bem, mas no que deveria fazer, no outro quesito, eles não são tão bons. Então, é nesse ponto onde eu consigo enxergar o Bahia. Se ele conseguir um pouco mais de profundidade de elenco e esse elenco encaixar, esses jogadores começarem a fazer uma diferença, podemos até imaginar o Bahia brigar por uma posição mais acima. Mas, claro, vai depender muito de como vai ser o encaixe e como vão ser essas movimentações para o Bahia no decorrer da temporada. Copa do Brasil já é um pouco mais enigmático, porque a gente está falando de torneios mata-matas, e aí depende muito de chaveamento e de como os próprios times se portam, né? Porque basta uma partida muito ruim e aí toda a tua campanha pode ir por água abaixo.
No fim das contas, quando a gente for lembrar desse título do Bahia, esse é o time de quem para vocês? É o time do Gilberto? É o time do Rodriguinho? É o time do Dado Cavalcante? Qual que é a marca? Qual que é a figurinha que o torcedor vai guardar na memória?
Definitivamente é o time do Gilberto. E eu acho que o Gilberto precisava de um título desse tamanho para simbolizar a passagem dele pelo Bahia. Ele continua, obviamente, ele não está de saída. Mas o Gilberto ele foi artilheiro das últimas 3 edições da Copa Nordeste e não tinha vencido. Gilberto ele conseguiu ser artilheiro em 2019, quando o Bahia sequer passou de fase. Então, assim, isso mostra a imponência dele como o centroavante da região. E eu acho que, tipo, não basta, assim, você fazer gols em jogos de destaque contra o Flamengo ou contra o Palmeiras, etc. Não, eu acho que tipo, faltava a ele essa cereja. E a passagem de Gilberto no Bahia, ela é bem marcante e esse título, ele dá a justiça ao grande atacante que ele é.
Para a gente falar um pouquinho da Copa do Nordeste como um todo, Zé, qual que é a sua avaliação do nível do campeonato? A gente vai falar mais depois dos times da Série A, mas apareceu alguma coisa legal? CSA, CRB, Sampaio Correia chegaram, o Vitória foi longe.
Eu tenho gostado bastante do trabalho dos alagoanos. Assim, os alagoanos, eles também são dois clubes, né? Então, CSA contra CRB, que eles conseguiram colocar ordem na casa, eles têm as contas bem arrumadas. Em termos de elenco, eu acho que o CRB está bem melhor do que o CSA. Tem um time de um padrão de jogo mais, assim, mais claro, com boa proposição. E também vão vir os reforços agora para a Série B para dar essa vantagem. O CSA, ele tinha um bom jogo, um bom padrão de jogo, assim. Era um time muito bem organizado, mas estava faltando qualidade técnica, mas estava faltando elenco. E aí, esse foi um baque pro Azulão que a gente tem que ficar de olho, porque o Mozart Souza, né, que era o treinador do CSA, que agora foi para a Chapecoense, é uma perda grande. Ele parece ser um treinador muito promissor, mas mesmo assim, não vejo o CSA tendo um elenco que vai passar muito perrengue na Série B. Mas alguns ajustes, e se o Pivete conseguir dar continuidade no trabalho, é mais um time que vai brigar, né, pelo acesso. Hoje, eu considero os dois alagoanos os principais candidatos nordestinos ao acesso. O Vitória é um alento esse começo de temporada para o Vitória, porque a gente está vendo uma molecada aí que subiu na base do tem que ser vocês mesmo, não foi no planejamento, e demonstrou muita qualidade. O treinador deles, o Rodrigo, ele ainda está, digamos assim, ele vai, Rodrigo Chagas, se não me engano, ele ainda está ganhando cancha, assim, de time principal. Mas o Vitória agora, se não me engano, ele tem questões políticas para ser resolvidas ainda esse ano, e a gente sabe muito bem que isso pode acabar influenciando demais no rendimento. Porém, esses jovens que assumiram aí a responsa do Leão da Barra, sumiram bem, foram bem, assim, o jogo contra o Ceará não pode ser o parâmetro, porque, de fato, era um nível de elenco muito, muito grande, inclusive, assim, de força física mesmo, foi bem discrepante. Mas algumas boas peças, assim, uns veteranos legais pro elenco do Vitória já poderia fazer uma grande diferença. Já o Sampaio Corrêa tá digamos assim, repetindo as receitas de todas as vezes em que eles disputam a Série B. Eles começam com um elenco muito, muito barato mesmo, assim, tipo, de muitos jogadores desconhecidos e várias apostas, e no decorrer da competição é que eles começam a contratar aqueles que eles consideram os jogadores principais. É tanto que ano passado, por exemplo, o artilheiro da Série B, Caio Dantas, ele veio nessas condições, ele saiu da A2 de Paulista, foi para Bolívia Querida e desandou em fazer gol. Então, é desse jeito que eles vão repetir. Agora, vale frisar que, por exemplo, o nível de aposta do Sampaio esse ano está muito maior, porque ano passado eles tinham o Léo Condé como treinador, que era um cara que estava sempre ali brigando na Série B. Esse ano, quem é o treinador deles agora é o Daniel Neri, que é um português que estava no Salgueiro e acabou por assumir o clube. Aí é a primeira vez que ele vai disputar a Série B do Brasileirão. É uma aposta bem arriscada, mas vamos ver no que é que vai dar também.
Só para dar o serviço dos estaduais, o Bahia venceu o jogo de ida da semifinal contra o Bahia de Feira, tem a volta nesse meio de semana para chegar à final do Baiano, Vitória já ficou pelo caminho. E no Campeonato Alagoano, né, que você citou também, CRB e CSA fazem os jogos de volta das semifinais para, quem sabe, confirmar o favoritismo e se encontrarem na decisão de novo. Para a gente fechar a Copa do Nordeste, Zé, como que está o debate em relação a calendário, em relação a essa coisa dos times terem que jogar praticamente simultaneamente, né? Às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, porque só chega a parte boa, né, para o Brasil. Todo mundo reconhece que a Copa do Nordeste é um sucesso. Mas com certeza tem um debate também nas federações e nos clubes pequenos de acertar isso, porque me parece que não é o cenário ideal, né? Eu estava vendo o Ceará, horas depois de perder o título, fazia 6 no campeonato estadual. E é uma loucura pro torcedor, né? Ter que comemorar uma goleada com garotos, com time alternativo no estadual, tão próximo de uma decisão. Enfim, como que tá o debate sobre isso? Tem algo rolando para tentar acertar isso? Ou uma tendência que você vê para os próximos anos em relação a esse acerto estadual Copa do Nordeste?
Eu acho que primeiro precisa resolver as questões de como as federações vão se enxergar nisso daí, porque há um conflito de interesse muito grande. A Liga do Nordeste, ela claramente desenvolveu um torneio que é muito mais atrativo para os clubes, porém, os clubes eles dependem dos estaduais para ter acesso às vagas às competições nacionais, ou principalmente as competições nacionais, seja elas de acesso ou as próprias vagas na Copa do Brasil. Então, esse é um primeiro debate. Como é que está sendo ocupada a questão dos estaduais? Para os três times em que você tem um estadual que é bancado, que são Pernambuco, Ceará e Bahia, não tem nenhuma discussão. Assim, o valor que eles arrecadam com a Copa do Nordeste é muito maior. Para os demais da região, é até mais gritante a situação. Porque, por exemplo, o Confiança, que é um time que vai disputar a Série B e começou a temporada em maus lençóis, inclusive hoje foi anunciada a demissão do treinador Daniel Paulista, ele não recebe nada para disputar o Campeonato Sergipano. Então, uma má campanha na Copa Nordeste, como foi exatamente o que ocorreu, já impacta diretamente no orçamento do clube, na montagem do time para a Série B. Então, essa diferença que você tem entre um torneio que traz mais rentabilidade, mais atratividade e posiciona assim, tipo, é um teste mais difícil, é muito claro qual é a preferência, tanto dos clubes quanto dos torcedores. Mas esse embrólio político que existe dentro do futebol brasileiro respinga para todos os lados, principalmente em casos de federações em que elas não conseguem fazer bons trabalhos, como está sendo o caso da Federação Norte Rio Grandense, né? Já que os dois principais clubes estão na quarta divisão e este ano o campeão do primeiro turno foi o Globo. Isso significa que ABC ou América Natal, duas camisas pesadíssimas da região, se eles não conseguirem ascender da D para C nesta temporada, um deles vai ficar sem calendário nacional em 2022.
Trouxemos um treinador que tem um histórico recente muito bom de equipes com perfil do Fortaleza, como o Talleres de Córdoba, na Argentina, que ele foi treinador do Talleres e levou ao sexto lugar, né, levou a Copa Libertadores. Como o Defensa e Justiça da Argentina, que ele também levou para a Copa Sul-Americana. E como o trabalho mais recente do Vojvoda, no Unión La Calera, do Chile, em que conseguiu um inédito vice-campeonato, com um orçamento bem menor, foi vice-campeão levando o La Calera a Libertadores, está jogando Libertadores, inclusive está no grupo do Flamengo. Se a gente for lembrar, confronto do Vojvoda com times brasileiros, com o Talleres ele eliminou o São Paulo de uma Copa Libertadores. Com o La Calera, no passado, ele eliminou o Fluminense na Copa Sul-Americana. Então, é um cara que joga para vencer, que tem estratégia.
Fizemos a transição dos blocos ouvindo o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, apresentando de forma muito didática, né, por que escolheu o Juan Pablo Vojvoda como novo técnico do clube, como você ouviu, citando trabalhos que ele fez, na opinião do Marcelo Paz, em patamares parecidos com a missão do Fortaleza na elite brasileira, e principalmente lembrando bons resultados que ele teve contra técnicos brasileiros, contra times brasileiros, na verdade. Zé, gostou da novidade?
Eu achei uma excelente contratação. Eu acho que os times do Nordeste eles têm que ter esse tipo de aposta mesmo se eles quiserem garantir não só a permanência ou galgar posições mais altas. Porque o que acontece? Se a gente ficar repetir esse ciclo vicioso de pegar as mesmas figurinhas, que são aquelas que já não têm tanto espaço aqui no Centro-Sul, e achar que dá a sorte deles conseguirem encaixar um bom trabalho... Não é um roteiro de sucesso. Então, Vojvoda, ele apresenta um estilo de jogo muito parecido com o que o Rogério Ceni praticava, que é um, digamos assim, é o verdadeiro benchmark que a gente tem hoje dentro do Fortaleza, e ao mesmo tempo é uma assombração, né? Já que os torcedores tricolores não querem mais ouvir o nome do ex-treinador em hipótese alguma. Porém, é inegável qualidade, o nível de trabalho que tinha sido entregue durante esse tempo lá. E aí tem um outro detalhe, o Vojvoda ele acostumou a montar bons times, brigar com times de orçamento muito maior, seja no Chile ou na Argentina, apresentando um futebol muito parecido com o que o Rogério Ceni praticava no Fortaleza. Então, é uma aposta, inclusive, muito direcionada para o tipo de elenco que o Leão do Pici tem, que é uma discussão que a gente sempre traz para a mesa nessa roleta russa que é a escolha de treinador no Brasil. Porque o próprio Fortaleza mesmo foi de Rogério Ceni para Marcelo Chamusca e Anderson Moreira, que são três treinadores que não têm nada a ver um com o outro, e nem eles tiveram tempo para conseguir colocar os seus trabalhos em prática, porque quando você teve o descenso na tabela do Fortaleza, o resultadismo prevaleceu e acompanhou o Anderson Moreira nesse início de temporada. Então, você trazer um cara que está acostumado a montar elenco sem muitos recursos, ele vai ter tempo aí para ganhar, não só para conhecer os jogadores que já estão, mas poder indicar outros, e um mês especificamente para a chegada do Brasileirão, eu achei uma aposta muito bem calculada do Fortaleza, e inclusive para a gente ter bons nomes, para a gente perceber o quão defasado a gente fica em ficar apostando sempre num Jair Ventura da vida.
E só para deixar claro para quem talvez só pegou as finais da Copa do Nordeste, Fortaleza foi a melhor campanha da primeira fase, né? Vinha muito bem, acabou parando na semifinal num jogo que é muito equilibrado, né? Uma derrota nos pênaltis para o Bahia, mas está no bolo. Ah, não seria exagero a gente estar falando sobre Fortaleza campeão aqui também.
Não seria exagero. Porém, em termos assim, nos resultados o Fortaleza estava na frente, mas em performance de futebol estava bem abaixo dos outros dois concorrentes. E isso pegou muito, assim, teve muita pressão da torcida. Eu não acho que o Fortaleza ele tenha um time para garantir que ele vai brigar pelo rebaixamento a temporada toda. Ele tem material humano para fazer uma campanha melhor. Eu ainda acho que eles estão um pouco abaixo, nem tanto assim, um pouco abaixo de Bahia e do Ceará. Então eu diria que eles ficariam. A minha perspectiva está exatamente entre décimo e décimo quarto. Se você tiver aquelas contratações boas, tiver um bom encaixe, por exemplo, no começo de um campeonato e fizer um bom somatório de pontos, obviamente essa perspectiva pode mudar. E foi exatamente o que aconteceu, foi exatamente isso que evitou o rebaixamento do Fortaleza na temporada passada. Mas vendo o elenco hoje e tendo uma análise assim da capacidade de investimento que o Leão do Pici tem, eu não acho que eles vão conseguir aprofundar tanto assim. Então, uma campanha ali entre décimo e décimo quarto, eu considero uma avaliação bem conservadora, por sinal.
Estou muito curioso para ver o treinador argentino no Fortaleza, acho que é uma atração bem legal para a Série A. E pulando do Fortaleza para o Ceará, a quarta participação consecutiva na Série A foi 15º, 16º e agora 11º. A melhor campanha desse momento do Ceará é a última, é a de 2020. Muito bem na Copa do Nordeste, chegou numa sequência ótima até a final, né? Sem sofrer gols, tem até algumas goleadas na campanha, né? O Ceará, de fato, chegou com muita moral, venceu o jogo de ida, acabou perdendo a volta e perdendo o título nos pênaltis. Como que você vê esse Ceará? Guto Ferreira vai fazer um ano de clube, estreou na pandemia, né? Na volta do futebol, ali em junho, julho. O que para o padrão brasileiro já não é pouca coisa. Já é um cara que conhece bem seu elenco para encarar outra Série A.
Eu gosto muito do trabalho do Ceará como um todo, Paulo. O Ceará foi, digamos assim, o primeiro desses times que ele parou de apostar em medalhões. As principais contratações elas não foram os medalhões, foram tipo pegando jogadores mais jovens, fazendo trabalho de scout, principalmente assim, em times de menor orçamento. Por exemplo, o Clebão ele veio do próprio Barbalho, ou seja, que é do Campeonato Cearense. Sobral, Fernando Sobral, que agora tá um pouco mais abaixo, mas ele teve um 2020 muito bom, foi do Sampaio Corrêa. Agora, um dos destaques da campanha que não pôde jogar a final, que é o Saulo Mineiro, veio do Volta Redonda. Então, a forma como o Ceará está construindo o elenco é muito interessante. E aí você mistura com jogadores mais rodados, mas que ainda tem um futebol interessante para nível de Série A, como é o caso do Jael, como é o caso do próprio Vina, que teve uma temporada espetacular no ano passado. Você tem a dupla de zaga do Ceará, Cara, a dupla de zaga do Ceará, ela periga ser uma das cinco melhores do Brasil. Assim, o Messias e o Luiz Otávio. Luiz Otávio é um zagueiro extremamente sólido. O Luiz Otávio, ele é, assim, unanimidade entre zagueiros do Nordeste há quatro temporadas, que é exatamente o tempo que ele está no Alvinegro. Então, o elenco do Ceará, hoje, eu acho ele muito bom. Ele tem uma profundidade interessante. E isso deu oportunidade do Guto Ferreira trazer variações de jogo. Hoje você percebe que o time do Ceará, ele é montado de acordo pro adversário. Ele não tem só uma forma de jogar. O Guto Ferreira, ele ficou muito conhecido por ter um contra-ataque muito bom e, de fato, existe mesmo. O contra-ataque deles é letal. Mas se o Ceará, ele precisa propor o jogo, você vê isso acontecendo. Principalmente no jogo contra o Vitória foi uma prova viva disso. E aí, um time que vai enfrentar a altitude contra o Bolívar no Hernando Siles e faz um jogo de igual para igual, ao ponto de, tipo, o Ceará perdeu o pênalti e meteu a bola na trave. Tipo, não foi que o Ceará escapou, ou tomou uma pressão e saiu de lá. Não, o Ceará deixou de ganhar aquele jogo. O Ceará hoje ele tem muita variação e esse é o time que eu considero que tem mais chance de ter a melhor campanha entre os nordestinos.
E para fechar o quarteto, né? Falamos do Bahia, falamos do Fortaleza, falamos do Ceará. Falar um pouco do Sport, Zé. 15º colocado no ano passado, bem mal na Copa do Nordeste, caiu para o Juazeirense na Copa do Brasil, teve uma troca de treinador, né? Saiu Jair Ventura, veio Humberto Loser. Como que está o Sport? Tem algo para se apegar o torcedor do Sport para fazer uma boa temporada?
Eu acho que essa troca de treinador do Sport foi um ponto muito positivo. Foi uma decisão bem acertada da direção do Leão. Jair Ventura, a gente já sabia o que é que ele poderia entregar. Em determinado momento isso aconteceu, mas na hora de tipo, dar um pouco mais de continuidade, dar um pouco mais de alternativa, não veio. É bom frisar que o Sport ele tem muitos problemas administrativos, muitos problemas de dívidas. Assim, ano passado repetiram os casos de salário atrasado. O Sport não consegue ajustar as suas contas e, inclusive, eles estavam no transfer ban até mais ou menos em fevereiro, que foi quando eles começaram a poder inscrever os jogadores de volta. Por exemplo, o próprio Thiago Neves mesmo. Thiago Neves, o contrato dele ia até fevereiro. Ele perdeu as primeiras rodadas da Copa do Nordeste porque o Sport não tinha permissão para reinscrevê-lo, ou seja, renovar o contrato dele e fazer a inscrição do jogador no certame. Então, o Sport passou por isso. Ele teve algumas contratações que foram indicadas pelo Jair Ventura. O Jair Ventura já saiu. Agora deve vir uma nova leva de jogadores trazidos pelo Humberto. Entretanto, eu considero o Loser uma boa alternativa para o mercado nacional. Até porque ano passado, na própria Chapecoense, o time da Chapecoense ela ficou marcada por ter uma defesa intransponível. E para um time que vai brigar contra o rebaixamento, eu acho que esse é o primeiro ponto a ser ajustado. Porque foi a própria receita no qual o Sport conseguiu se livrar com vários 1-0 dentro da Ilha do Retiro, em que tipo, você tinha um time muito bem ajustado lá atrás e um goleiro que estava numa ótima fase, que era o Luan Poli. Agora, se o Loso ele conseguir repetir essa alternativa, esse jeito de jogar, o Sport vai ter condições de se permanecer. Porém, eu não vejo, sob hipótese alguma, uma campanha do Sport que vá fugir dessa realidade de não voltar para a Série B.
Gravamos esse podcast na noite de segunda-feira. O Sport está jogando contra o Salgueiro, semifinal do Campeonato Pernambucano. O Náutico venceu o Santa Cruz no final de semana. Vou te cobrar em dezembro, hein, Zé? Ceará ali em oitavo, pelo menos. O Fortaleza, o Bahia em nono. O Fortaleza em 11º. E o Sport escapando, vai, 15º. Tá de bom tamanho?
Tá de excelente tamanho. Se a gente tiver mais um acesso da Série B, aí é que vai ficar bom mesmo.
Legal. Zé, valeu pelo papo. Vocês que curtem a Copa do Nordeste, querem ficar mais por dentro dos estaduais nordestinos também, que acabam sendo muito pouco falados na imprensa, acompanhem lá o Baião de 2, estão lá no Twitter, estão no podcast semanalmente. E é muito legal, né, Zé? Porque passamos a considerar de fato essa presença na Série A, né? Não é time que tá subindo para pegar refugo de Rio e São Paulo, né? Você citou, por exemplo, Vina e Luiz Otávio, que termina a campanha e você sabe que os caras vão jogar de novo a Série A no Ceará. E se a gente não tiver essa sequência, a gente não cria vínculo nenhum. Não dá para cada ano você ver um 11 diferente, né?
É, e é bom frisar que isso acontece principalmente porque o trabalho em casa ele tem sido muito bem feito. É, não existe... No Ceará, por exemplo, seja o Ceará ou o Fortaleza, assim como no Bahia, você não tem notícias sobre salários atrasados há muito tempo, muito tempo. As contas estão bem ajustadas, não gastam mais do que podem, tem um planejamento bem elaborado, fizeram boas campanhas. Os casos de sócios torcedores desses times, assim, devem ser motivo de estudo, porque eles trouxeram bem, já que o teto que esses clubes possuem, né, que os nossos clubes possuem, de conquista de torcedor é muito limitado. Então, você vê, tudo isso precisa estar em uma sinergia assim, muito bem apurada para que os clubes tenham as campanhas que eles estão tendo hoje. Então, assim, é bem orgulhoso para a região a gente ter hoje clubes extremamente bem organizados há muitas temporadas.
Maravilha! Sigam o Baião de 2, @BaiãoPodcast, e toda quarta-feira tem um novo papo, um novo boletim sobre o que está rolando sobre o futebol na região. Zé, valeu, até a próxima, abração.
Obrigadão, Paulo, precisando, tamo aí. Golaço, 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 golaço.